Tava pensando um pouco de compartilhar uns versículos e um breve pensamento. Em Colossenses, capítulo 1, gostaria de ler Colossenses com os irmãos a partir do versículo 14. Colossenses, capítulo 1, versículo 14 em diante. Em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, e o princípio. E o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, porque foi do agrado da divindade em que toda a plenitude nele habitasse. Estava pensando, né, nesses versículos e também em toda a conferência até agora. Eu gostaria, e é difícil falar por causa da fraqueza, né? Mas gostaria de falar dessa pessoa do Senhor e dessa sua glória, né? A glória de um Deus Criador das coisas visíveis e invisíveis. Quão precioso é ver esse Senhor Jesus. O primogênito de toda a criação. Quão precioso é olhar para esse Senhor que é perfeito. E toda a criação mostra a glória do Senhor. E foi perfeitamente, né, em todo o seu caminho aqui também, quando veio em carne. E andou nesse mundo. Um Deus santo, um homem perfeito e santo, andando, né, no mundo vil e hostil a ele. Mas mesmo assim ele sempre foi perfeito em obediência. E todas as coisas, e ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Esse homem perfeito, a qual é Deus também, tem tudo sobre o seu controle. E ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. E quão rápido nos esquecemos e não olhamos para ele. Deixamos-nos ocupar pelas coisas diárias da nossa vida aqui. E não damos o devido valor a esse Senhor. Ficamos ocupados e presos, pois muitas vezes nem percebemos que estamos imersos num mundo hostil. Não somos desse mundo. E assim, às vezes não nos damos conta da preciosidade do Senhor e nos ocupamos com esse mundo. Mas Deus Pai sempre se agradou nesse Filho perfeito. E eu gostaria de compartilhar esse pensamento, né, para a gente olhar para esse Senhor, olhar para esse homem a qual o coração do Pai sempre se deleitou nele, para que nossos corações também se deleitassem nesse Senhor. Vendo o quão breve é essa vida e logo vai passar. O Senhor, ele não tarda em vir. E toda a divindade, né, se agradou perfeitamente em habitar nele. Este é o Senhor a qual sempre nos amou. Este é o Senhor a qual deu a sua vida por nós. Só gostaria de trazer à nossa memória, né, esse Senhor perfeito. E para que os nossos corações sejam constrangidos a Ele. E assim nos darmos conta que essa vida é breve demais para perdermos tempo com as coisas desse mundo. Não somos desse mundo, né? E nosso Pai deseja que nós olharmos para o Senhor, para o Filho dele, porque também somos filhos por causa da obra perfeita e consumada deste Filho, o Senhor Jesus. Então, só gostaria de trazer esse pensamento e os irmãos também puderem complementar ou mudar de assunto, né?
Irmãos, eu queria só aproveitar o que o irmão falou sobre o nosso foco no Senhor Jesus. Desculpem a voz aí, mas é realmente para eu falar pouco, então eu vou falar pouco. Eu acho que nessa conferência ficou claro tudo que os irmãos trouxeram em relação ao Senhor, em relação a tudo que Ele é, como o irmão falou agora, né? Foco nosso deve ser o Senhor Jesus em todo o nosso andar. E também os irmãos falaram sobre o óleo, né, do Espírito Santo que lubrifica, que é o amor, né, que lubrifica toda essa engrenagem que nós fazemos parte. Mas o foco mesmo é o Senhor Jesus. E lá na conferência em Ipuã, o Jonathan, acho que todo mundo conhece o Jonathan, né? O Jonathan fez puxou uns dados lá de um trabalho que ele vem fazendo. E por incrível que pareça, a maioria dos dados que apareciam lá de textos que o pessoal buscava informação e buscava estudos, né? São relacionados a experiência, a vida própria, a dificuldades, e é algo natural, né? Eu acho que todo mundo aqui tem um exercício, todo mundo aqui tem alguma coisa que precisa aprender do Senhor, mas o ponto aqui, e que ele disse, é que realmente a questão do Senhor Jesus era o que era menos procurado. E muitas vezes a gente precisa realmente parar e pensar no nosso andar. Se realmente estamos com os olhos nele, né? Será que o nosso dia a dia. Eu costumo dizer que o dia a dia, a nossa rotina, ela é um vício, né? Se você não coloca alguns exercícios para você, a gente acaba se perdendo um pouquinho nesse caminho. Mas o Senhor, ele tem mantido todos nós, ele vai manter todos nós até o final, essa é a certeza que a gente tem. Um ponto que eu queria falar aqui, ele está em conexão a isso, né, que o irmão falou do Senhor Jesus, mas a partir do momento que nós entendemos que o Senhor é o nosso foco, nós temos amor pelos irmãos, para cuidar deles, amar os nossos irmãos. O que que nós podemos então, através do Senhor Jesus, o que que nós podemos fazer pela Assembleia, pelos irmãos, como ocupar o nosso tempo com as coisas dele? E continuando olhando para ele, imagina que nós estamos no meio de uma guerra e nós temos que chegar num alvo. Enquanto isso, quem está na nossa na tropa, né, que está ali indo na luta, nós temos que cuidar uns dos outros. Isso é fundamental, irmãos. E muitas vezes a gente não faz isso, né? Falo de mim mesmo. Muitas vezes a gente vê um irmão passando uma dificuldade, uma necessidade, e a gente é tardio em trazer alguma coisa, em levar uma palavra. E por que que a gente faz isso, né? Se a gente está focado num objetivo que é o Senhor, por que que eu não estou cuidando dos nossos irmãos que estão em volta? E aí, muitas vezes, irmãos, a gente não faz isso porque, como foi falado aqui, o Linel comentou ontem, a gente não acordou ainda para saber o dom que a gente tem. Né? Então, todos aqui nessa sala, inclusive as irmãs e irmãos, vocês têm um dom. Todos têm. Isso está claro para todo mundo, né? Todo mundo tem um dom aqui. Certo? Então, muitas vezes, e principalmente, né? Não é só simplesmente o irmão que tem o dom de vir aqui falar, ou dar versículo, dar hino, enfim. Como é que o Lineu falou? É fácil dar hino, né, Lineu? É fácil dar hino. Então, mas tem outras coisas que podem auxiliar, né? Por exemplo, as irmãs que têm o trabalho. Eu lembro que Florianópolis aqui, as irmãs sempre tiveram um cuidado entre elas, né? De uma estar ajudando família. Outras irmãs também que têm um trabalho forte, né? Junto com os irmãos para motivar, animar, cuidar dos outros. Isso é um dom. Pastoreio é um dom que pode ser de uma irmã. Ela não vai utilizar isso na assembleia, né? Mas, assim, não pregar na assembleia. Mas ela pode utilizar isso com as irmãs, né? Ao redor. As irmãs mais velhas que estão cuidando das irmãs mais novas, orientar e falar, dar o direcionamento para elas, é muito importante. Por quê? Tem um objetivo. Nós não temos um objetivo em comum, que é o Senhor Jesus, como o irmão falou. Não é o objetivo, não é esse. É o Senhor que está vindo, é o nosso andar até a gente chegar naquele alvo. Então, nós podemos utilizar isso. Então, eu queria só, rapidinho, separar algumas coisas aqui. Primeiro, eu queria ler Mateus 25. E o Mateus 25, ele fala dos dons naturais, né? Mateus 25, no versículo 14. Eu não vou ler tudo. 25, 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro, outros 2, um outro, 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Então, esse aqui, ela fala do parábola dos talentos, né? Que foi exatamente o que o Senhor Jesus fez. Ele deu os talentos a nós, e ele deu os talentos a cada um que está aqui hoje. Então, por exemplo, algo prático, tá, irmãos? Irmãos e irmãs que estão aqui, algo prático. Um irmão que tem dificuldade em falar, de vir a público e falar alguma coisa, ele pode ser usado para o Senhor? Pode. Pode ser usado. Mas numa reunião, por exemplo, que ele tem uma linha de raciocínio mais longa, o irmão fala longamente, talvez ele não seja utilizado, mas ele pode ser utilizado para outra coisa. Então, ele não é inútil porque ele não fala, mas ele tem um outro trabalho, que é o que fala que os talentos foram dados a cada um de nós. Então, esse talento natural que nós temos, a gente pode usar isso para o Senhor. Não só pode, como deve usar, da forma como ele quer. Lembrando, irmãos, mais uma vez, nós estamos numa caminhada olhando para o alvo, né? Depois, a gente tem Apocalipse, 1 Pedro 2, 5, 9. Então, primeiro eu falei sobre o dom natural que nós podemos ter. Existe o dom também que o Senhor nos dá. E eu queria falar sobre um outro exercício também. 1 Pedro 2, 9. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois geração eleita, o sacerdócio real. Acho que todo mundo já ouviu algum versículo que fala que todos nós somos sacerdotes, né? Então, os irmãos oraram aqui sobre a liberdade que nós temos de chegar diante do Senhor, porque o véu foi rasgado, então hoje nós temos acesso a Deus. Todos nós aqui, irmãos, temos esse privilégio de ser sacerdote. Agora, numa reunião, na prática, esse sacerdócio, ele é realizado em comunhão com o Senhor, em comunhão com o Espírito, em comunhão com o Senhor, direcionado pelo Espírito Santo, para que o sacerdócio seja realizado. E nós podemos, e aí falo aos homens, né, os irmãos têm esse exercício e podem fazer isso, levando as orações para o Senhor em voz, mas as irmãs também podem fazer isso em silêncio. Tá? Então, a diferença é que os homens estão falando e as irmãs estão em silêncio. Mas todos podemos chegar diante do Senhor. E confundir sacerdócio com dom é algo muito complicado. Então, por exemplo, um irmão que não tem o dom da palavra, ele não sabe, ele não é tímido, ele não consegue falar, mas ele pode levantar e dar uma oração, orar pelo pão. Muitas vezes a gente vai para algumas assembleias que tudo fica em cima de um irmão só. O irmão faz tudo ali. Ele levanta, ele ora, ele... Eu cresci numa assembleia onde o irmão, só ele fazia isso. Só ele fazia isso. Então sobrecarrega o irmão. E muitas vezes tem um varão, um homem na assembleia que pode fazer a mesma coisa. Lógico, como eu falei, irmãos, não é na carne, é no espírito. Ou seja, é aprender a ouvir quando que o Senhor quer que você dê um hino, que você ore. Então, é um exercício que vocês, os irmãos, podem ter e as irmãs têm também, tá? E nós temos também um outro, que são dois, são os bispos e os diáconos. Que esse, na verdade, são ofícios, né? Eles são atividades que existem dentro da Assembleia e que são realizados normalmente por irmãos que cuidam do bem-estar da Assembleia. Então, essa normalmente são irmãos responsáveis. O Bruce usa uma... O Bruce Einstein usa um termo que chama de peso moral. São irmãos mais velhos, né, que têm esse cuidado com a Assembleia. E entra aqui também a questão de estar na reunião de cuidados também. Esses irmãos são os que cuidam dessa atividade. Mas o bispo e o diácono, eles podem ser irmãos que sim estão entre os irmãos na reunião de cuidados, mas é um irmão que cuida, por exemplo, da parte estrutural do salão, fala com a pessoa que loca o local, mantém a pintura do salão, enfim, uma série de atividades práticas que não requer dom. Né? Ele pode realmente fazer isso por amor aos irmãos e ao Senhor. Então, irmãos, tudo isso que eu falei rapidamente aqui é para mostrar que dentro de uma assembleia funcionando, o Senhor usa cada um de nós dentro das nossas capacidades. Né? E a gente tem que tomar cuidado para nunca ultrapassar o que o Senhor nos deu. Então, por exemplo, vocês sabem o dom que vocês têm? Cada um aqui sabe o que recebeu do Senhor? Eu me perguntei muito tempo isso, qual que era o meu dom? Né? E o Senhor, no tempo dele, ele vai abrindo e ele vai mostrando isso. O Nick Simon, ele veio para cá um tempo atrás e ele falou isso numa reunião em Limeira. Ele falou, se o Senhor te der alguma coisa para você fazer, faça. Ele deu alguma coisa? Faça. E eu fiquei pensando, puxa vida, mas se eu tenho que fazer alguma coisa, e se eu não sei o meu dom, será que eu devo fazer mesmo assim? E aí depois eu entendi que, na verdade, assim, hoje nós vivemos num momento de tanta fraqueza, irmãos, que qualquer coisinha, qualquer momento, qualquer oportunidade que você tenha para fazer alguma coisa para o Senhor, isso é muito válido. Desde que, mais uma vez falando, você não ultrapasse o seu, entendendo, né, o teu exercício diante do Senhor. Então, só queria deixar essa palavra aqui, que vocês, que todos os irmãos aqui e irmãs também, soubessem a responsabilidade que cada um tem. E, irmãos, a gente tem, como o irmão falou, né, a gente está quase no fim, né, nossa vida passa tão rápido e o Senhor Jesus é o nosso foco. E as coisas estão chegando, estão se encaminhando para o final já. O irmão fez um comentário esses dias, ele falou assim, tá dando a impressão daqui a pouco o senhor vai ter que dar um pause, porque as coisas estão acontecendo de uma forma tão rápida, opa, peraí mais um pouquinho para ver se dá para salvar mais alguém, aí depois dá um play de novo, porque tá tão rápido, a gente tá tão próximo da vinda do Senhor, que a gente precisa estar junto e um ajudando o outro e exercitando esses dons que nós temos, o cuidado, o trabalho na Assembleia. E as irmãs também, vocês são importantíssimas para a Assembleia. Importantíssimas. A gente viu em Colossenses o que causa duas irmãs brigando uma com a outra e o impacto negativo que isso aí tem numa Assembleia. Então, como nós estamos seguindo para o alvo, então vamos procurar, diante do Senhor, orando e buscando na palavra dele, o que nós podemos trazer para alimentar nossos irmãos. Tá bom? Essa é a palavra que eu queria falar.
Ainda em Efésios capítulo 1, que o irmão leu ali em Colossenses, que tudo foi criado por meio dele e para ele, né? E Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, tudo, eu vejo assim que tudo aquilo que nesses dois dias de conferência, né, todas as palavras que foram faladas, tudo aquilo que foi pregado, a gente percebe que tudo provém dele, né? Tudo, como o irmão Lineu falou, na plenitude dos tempos, tudo vai convergir nele, né? Tudo foi criado por ele e para ele, né? Tem um versículo também que diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E o interessante que eu estava, enquanto os irmãos estavam falando, eu estava aqui anotando na minha Bíblia, aqui, não sei se eu anotei tudo, mas desde o capítulo 1, né, no capítulo 2 de Efésios, tudo aquilo, desde a compreensão da obra de Cristo ali, a gente percebe que tudo isso, todos esses benefícios, né, que eu creio que fazem parte dessas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, e eu estava vendo que o apóstolo, o Espírito Santo, naturalmente, inspirando o apóstolo a escrever, várias vezes, eu contei aqui 10 vezes pelo menos, falando de coisas de bênçãos e da obra de Cristo, várias vezes sempre em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, ou seja, falando de um Cristo elevado, glorificado nos céus, né? E ainda em Colossenses 3, embora ainda vivamos ainda nessa condição, somos exortados, né? Ou admoestados, capítulo 3, portanto, se fosses ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Então tudo está nele. Então hoje, apesar dessa condição que nós caminhamos ainda nesse mundo, né, somos admoestados a olhar para ele, continuar olhando para ele, né, e a pensar nas coisas que são do alto, onde Cristo está, né, porque isso vai fazer com que nós, como o irmão comentou aqui, nessa batalha, nessa guerra que estamos travando ainda nesse deserto, né, olhando, né, como disse Paulo, olhando para o alvo, né, o prêmio da nossa salvação. Isso vai fazer com que nós estejamos perseverantes e de pé na vinda de nosso Senhor. Nós sabemos que, eu estava até comentando com o irmão no intervalo, que os dias vão ficando difíceis à medida que se aproxima a vinda de nosso Senhor. E eu citei uma passagem de Hebreus, que às vezes a gente olha para o lado, né, como o irmão que me antecedeu aqui falou, e a gente costuma olhar só para nós e a gente esquece às vezes dos nossos irmãos. Hebreus 10. Hebreus 10, versículo a partir do 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então a gente percebe muitas das vezes, né, isso nas assembleias, né, irmãos faltantes, né, irmãos que não são frequentes, e tantos que outrora estiveram juntamente conosco e hoje já não estão mais. Né? E o que nós fizemos, né? Será que nós estendemos a mão ou ajudamos a colocá-los para fora, né? Não estou falando aqui de pecado, né, irmãos? Irmãos, entende o que eu estou falando. Mas quanto mais se aproxima aquele dia, né, nós sabemos que não haverá, né, como dizem, como o mundo fala aí, não haverá um avivamento, né? Não haverá um avivamento. E o Senhor nos guarde, né, de estarmos de pé também, né, na vinda de nosso Senhor. E todos estamos sujeitos, né, a fraquejar, a falhar, e que o Senhor nos guarde, né? Então que nós nos estimulemos também nesses últimos tempos, uns aos outros, ao amor e às boas obras. Não falou aqui sobre os dons. Né? Todos nós temos um dom. Né? Todos nós temos algo para fazer no Senhor. Né? E como Paulo também disse a Timóteo, faze o trabalho. Né? E é interessante, muitas vezes vamos ter que fazer trabalhos ou ocupações que não nos mas iremos ter que fazer, né? Porque infelizmente, né, a gente sabe que os dons, a maioria dos dons, né, estão espalhados em toda, né, e às vezes na assembleia, às vezes é um irmão que tem que fazer, e às vezes, né, a gente pode fazer e a gente não faz, a gente fica esperando, né, e o Senhor nos impulsiona através do Espírito e a gente não faz. Então que a gente possa também ser estimulado, né, na assembleia, enfim, onde a gente for colocado para fazer algo, que a gente possa fazê-lo. Porque isso vai fazer diferença também. Né? Para não chegar nesse termo aqui, né, de daqui a pouco as pessoas não estarem mais, né, se reunindo, como é costume de alguns que ele fala aqui. Né? Que o Senhor nos ajude. Então essa é a palavra que eu tinha.
Só aproveitar esses minutinhos, concluir o pensamento dos irmãos em relação à vinda do Senhor, nosso foco ao Senhor Jesus, que o irmão Moisés falou também do amar nossos irmãos e cuidar deles, e também o que nos aguarda aí na eternidade com o Senhor. E aí fica uma pergunta, né? Por que que muitas vezes Moisés falou essa fraqueza, né, entre os irmãos ficar quieto. Vamos ler um versículo rápido, Romanos 12, 1. O irmão estava falando, estava pensando. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, é algo importante que todos, espero que todos tenham realmente, fala que a gente falou muito pouco para os jovens aqui, né? Principalmente os jovens e também os novos na fé, que esse conformar-se com o mundo é o que nos tira do foco, como os irmãos falaram até agora, o foco é o Senhor Jesus. Então, o conformar-se com esse mundo é o que vai, entre aspas, né, atrapalhar o nosso andar aqui. E o que é conformar-se com esse mundo? Acho que todo mundo já ouviu esse exemplo, né, do conformar, né, que é quando você vai fazer uma forma de chapéu, né? Isso eu sempre ouvi desde criança, os irmãos falavam, a forma de chapéu, você coloca o couro numa forma, numa molde, né? E você se conforma a isso. Esse é o conformar, é tomar a forma de. Então, irmãos, é algo que a gente, realmente cada um aqui precisa realmente julgar, é o quão conformado com o mundo nós não estamos. Ou será que eu tenho alguma coisinha que me conforma com o mundo? Pequenas coisas. Eu não estou falando nada. Às vezes não é nem pecado, né? São coisinhas no dia a dia que vão nos fazendo ficar mais próximo do mundo. A gente tem falado bastante, né? Não só aqui no Brasil, mas também lá fora, o quanto nossos aparelhos celulares roubam a Cristo, né? O que eles roubam? Roubam o nosso tempo, né? Não sei se vocês pararam para pensar, tem um aplicativo dentro de todos os celulares que mostram o tempo que você gastou em determinadas páginas. Eu espero que, a hora que vocês olharem esse gráfico aí, vocês não vejam 4 horas de Facebook ou 5 horas de Instagram, né? Então, isso rouba o tempo. E não se esqueçam, irmãos, que toda essa tecnologia ela é feita para roubar a nossa atenção. Ela já é feita para isso. Videozinho eterno que não para nunca. E são coisas que, acho que algum irmão falou isso sobre o que o algoritmo faz hoje. Ele vai de acordo com o que você gosta. Então, ele se molda a você. Ele se molda ao que você gosta. Então é lógico que você vai ver. Você vai ficar atraído por isso. Então, não vos conformeis com esse mundo. É justamente o contrário que o mundo faz hoje. Ele dá um jeito para que... Não, eu tenho que pegar esse irmão e fazer... Chegar perto dele e mostrar o que ele gosta. É um perigo, irmãos. E aí, eu não quero entrar em detalhes no que pode causar isso para nós, ou seja, quais são os riscos que nós temos, as situações que nós temos que nos levam a conformar com esse mundo. Mas só de você pensar que você tem um negócio no teu bolso agora, na sua mão aqui, que pode te conformar com o mundo, então tomem cuidado. Usem o tempo para o Senhor, ou seja, quanto mais a gente lê a palavra, orar, tá próximo do Senhor, mais a gente vai desfrutar dele, né? É um exercício, eu costumo falar, a leitura, ela é um exercício que é difícil para o brasileiro, O brasileiro não gosta de ler. E isso se estende também à palavra. Desculpa falar, mas é verdade. Para a gente ler já é difícil algo que a gente gosta, né? Agora imagina ler a palavra. Então, não é, eu não sou espiritual porque eu não leio a palavra. Lógico, meu irmão. A gente não tem esse hábito de ler as coisas. Então, é oração para o Senhor e confessar que nós precisamos da ajuda do Senhor para que Ele ajude a gente a ler. Persiste em ler, não é isso que ele, que Paulo falou para Timóteo? Por que, que ele falou persiste em ler? Porque se fosse fácil, não precisava falar. Então, todo mundo aqui nessa sala tem que ter esse exercício de leitura e de oração e de estar próximo do Senhor, para não estar conformado com as coisas desse mundo. E aí, muitas vezes, irmãos, a gente entra num segundo ponto, que aí é 2 Timóteo 15. 2 Timóteo, desculpa. Perdão, eu li errado aqui. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Manejar aqui é o dividir a palavra. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desse roerá como gangrena, entre os quais Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece o que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Então, o irmão comentou, né, Moisés? Você falou, poxa, muitos irmãos que estavam entre nós e hoje não estão mais. O Pizzi comentou outro dia comigo essas viagens que eles têm feito, da quantidade de pessoas que estão, novos irmãos aparecendo e os antigos que não estão mais. E muitas vezes, irmãos, esses irmãos saem e vão embora, porque realmente, primeiro ponto, será que eles estão tomando esse cuidado para não se conformar com esse mundo? E o outro ponto é essa santificação, ou seja, é julgar o que está errado no nosso andar e deixar o que pode nos colocar para fora. Então, esse Himeneu e Fileto aqui, roer como gangrena, né? Ou seja, algo ruim que está no nosso meio, ou que está ali no nosso dia a dia e que pode nos causar prejuízo. E muitas vezes, irmãos, a gente julga, puxa, irmãos, eu pequei, viu? Desculpa, irmão, foi mal, eu pequei. Ou pro Senhor, desculpa, eu pequei. Tá, eu pequei. Mas o Senhor não quer isso, só. Ele quer que você fale que você pecou, e Ele quer também saber o que causou o pecado. Por quê? Porque senão a coisa ainda fica lá cozinhando, fica roendo dentro da gente. E muitas vezes o problema não está no pecado, o problema está no que você está permitindo para a tua vida e que está entrando, né? E que está se tornando um pecado. Vou dar um exemplo. Se você... Eu já falei isso de um irmão amado lá em Limeira. O irmão tinha ele gostava de jogar xadrez. Eu já falei isso alguma vez aqui. Ele gostava de jogar xadrez. E o xadrez, toda hora ele chegava e queria jogar xadrez com os filhos. Vamos jogar xadrez. Chegava e jogava xadrez. E aquele negócio começou a tomar uma proporção na vida dele. E ele não conseguia parar mais de jogar com os filhos. O que ele fez? Tacou fogo no tabuleiro. Precisa ser extremo assim? Não, né? Tem coisa que não precisa, mas é um exemplo do que muitas vezes nós precisamos fazer. É jogar fora o que tira o nosso foco do Senhor Jesus, que foi o objetivo que a gente começou a falar essa reunião, né? O Senhor Jesus é o nosso foco. Agora, o que pode roubar o meu foco dele? Né? As coisas que eu posso me conformar aqui nesse mundo e as coisas também que eu não estou julgando na nossa, no nosso andar. Então, esse é um exercício individual e que é importantíssimo que todos nós, em humilhação, diante do Senhor, nós possamos reconhecer quais são essas coisas. O que, que nos afasta, né? Eu não consigo esquecer, a vida inteira eu lembro do Bill Ward, o pai da Elaine, falando: o que nos rouba Cristo? O que nos rouba, vou repetir de novo, o que nos rouba a Cristo? Não é só pecado que nos rouba a Cristo, né? O nosso tempo, né? Meu irmão falou, o nosso tempo, que é precioso para a gente poder ler, aprender, ajudar os nossos irmãos, mas mais do que tudo, é importante que a gente julgue, né, o nosso andar aqui. E que a gente possa realmente ter essa clareza, mas algo vindo do Senhor. Né? Não os irmãos insistirem em falar nessa reunião, não é racional, não é algo intelectual, é algo que vem do Senhor. Né? E a gente tem o privilégio de ter o Senhor Jesus hoje cuidando de nós, e nós sabemos que, para finalizar, que já deu tempo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, Paulo falando, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, que todos nós aqui, irmãos, possamos realmente, a gente sabe que todos nós somos fracos, mas que o Senhor possa nos guardar para que a gente possa também guardar esse bom combate. Eu fiquei pensando na irmã que faleceu essa semana, a Inês, né? E praticamente os irmãos, ela foi uma irmã que os irmãos começaram a reunir lá em Limeira, na casa dela, se não me engano, né? Me corrija se eu estiver errado aí, mas ela foi uma das primeiras irmãs que abriu a casa para os irmãos de Limeira reunir. E eu lembro que desde pequenininho uma das coisas que era muito forte era o cheiro de esmalte, né? Porque a sala dela era dentro do salão de beleza, então desde pequenininho eu lembro dessa situação. Mas depois, pô, a irmã abriu a casa dela para os irmãos, né? E depois teve toda uma vida com o Senhor, estava próximo, sempre estava junto com a gente, ensinou os filhos no caminho do Senhor. E apesar de cada um teve a sua responsabilidade de seguir ou não, mas ela fez a parte dela. Ela fez isso aqui, eu tenho certeza. Ela combateu o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, e hoje ela é uma irmã que a fé dela terminou. Agora ela está enxergando o Senhor com os olhos dela. Então todos nós também vamos ter esse privilégio um dia, irmãos, de olhar para o Senhor. E hoje, assim, a nossa fé é importante, tá, irmãos? Até em Ipuã nós falamos sobre isso. A nossa fé é muito forte. Ela é extremamente forte. Mas o Senhor, quando nós pudermos ver Ele, né, com os nossos olhos, também vai ser maravilhoso. O Senhor possa abençoar a palavra. Vamos dar graça que já deu o nosso tempo.